estamos recebendo o Dr. Darcy Lopes aqui para contar a história. A nossa vida é feita de história, a vida do Xaxinense, de uma cidade, é feita de histórias. E essa semana se marca pelo centenário de um personagem icônico de Xaxim, que deixou um grande legado, principalmente na saúde, o doutor Ari Moacir Lunardi, né? Que tem nome de bairro, tem nome de uma escola, e a gente vai saber um pouquinho dessa história. Ele estaria completando hoje 100 anos, né, doutor Darcy? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia. Bom dia, meu querido povo de Xaxim, da minha querida Rádio Cultura. Hoje é com muita emoção que eu venho aqui a atendendo esse convite de vocês para falar do meu amigo, Dr. Ari Moacir Lunardi. Dr. Ari Moacir Lunardi, eu trabalhei com ele 2 anos. Uhum. Né? Trabalhei com ele 2 anos. Depois parti fazer meu hospitalzinho e tal, de coisa assim, por causa os jeitos dele trabalhar, era muito complicado pra gente, viu? Mas ficamos sempre amigos, tá? De coisa assim, tudo bem. Então, eu vou te contar o porquê de hoje não estar aqui.
Relembrando.
Em agosto, os alunos do colégio Ari Lunardi me convidaram para ir fazer uma palestra lá sobre o doutor Ari. Porque eles queriam saber mais história, de coisa assim, tudo. Então fui lá fazer essa tal da palestra. Aí, para ver como as coisas acontecem, são coisas até engraçadas. Aconteceu. Eu estava falando do doutor Ari e tal, coisa aí, eles me perguntaram que idade ele tinha, quando é que ele tinha nascido, se ele era daqui de Xaxim mesmo. Uhum. E tal. E aí eu não sabia qual era a data de nascimento dele. Aí então eu disse assim: professora, digo, você faz o seguinte, eu seguro os alunos aqui e a outra você me dá uma caroninha, vamos lá no cemitério.
Para tirar dúvida,
vamos lá no cemitério, porque lá eu sei que tem a data de nascimento dele. Aí fui lá no cemitério, olhei lá, 7/12/23.
Hoje.
Aí eu olhei assim, digo, meu Deus do céu, digo, mas então aí voltei lá, cheguei, ó, piazada, digo, o negócio é o seguinte. Vocês arrumaram uma baita de uma encrenca agora, digo. Acontece o seguinte, a data dele, digo, é 7/12/23. Nós estamos fazendo 100 anos.
100 anos.
Então, digo, é o centenário do patrono da escola de vocês, é o centenário do bairro de vocês.
Bairro inteiro.
Então, digo, vocês têm que fazer alguma coisa. E eles andaram fazendo mesmo lá.
Fizeram um curta-metragem,
tá? Fizeram um negócio, tá? Coisa assim, tudo mais. Então, mas eu fiquei empolgado com aquilo, daí eu saí de lá, tá, de coisa assim, digo, porra, mas não mais, digo, pô, é meu amigo, digo, pô, mas nós temos que fazer uma coisa.
Algo a mais.
Tá, algo a mais, tá, então botamos, daí vem agora o convite, é tudo mais, tá, para nós conversar a respeito disso aí, tá. Mas então esse início da
foi
da
aí começou.
Da coisa, foi um caso assim, de ir lá da aula, o palestrante sair da palestra para ir lá no cemitério para achar o coisa assim, parece meio engraçado, mas afinal é desse jeito que aconteceu a história, para nós lembrar que hoje é o centenário.
Sim,
mas o centenário, Álvaro, o centenário é 100 anos.
Mas
parece uma coisa tanto, mas também não é tanto, porque você vê uma coisa, eu não tenho 100, mas sim, tenho 87, tia, e estamos aí ainda, e eu forte. Não tô me entregando.
Graças a Deus, né?
Tá, então, quer dizer, pode acontecer, tá? Então, eu tava pensando assim, digo, para nós falar assim, para esse povo entender o que é 100 anos para Xaxim. Agora estamos olhando aqui lá pela janela, lá vendo todas essas casas lá no bairro Ari Lunardi mesmo, tá? Olhando todas essas coisas assim, tá? E eu me lembro que ali era tudo mato. E aqui era mato.
Tudo.
Aqui era tudo mato. Olha, há 100 anos devia ali pelo centro ter uns caboclos que moravam aí, muito pouco. E os Lunardi, que quando eles pegaram daí, fizeram a colonizadora, então vieram as famílias todo para cá e tal, e eles começaram. Que isso deve ter sido lá por 1920 e pouco, 1930. Mas 1930 foi o ano da revolução do Getúlio,
uhum,
da ditadura do Getúlio. E depois passa para frente e eles funcionando a colonização deles aqui. E aí vem a guerra. A Guerra Mundial.
Primeira Guerra Mundial.
A segunda.
A Segunda Guerra
Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Vem em 39, até 45. E vai. Bom, mas nesse andar da carruagem, os Lunardi, eles viram que o negócio deles aqui, para andar, precisava de uma coisa. O negócio deles precisava de darem alguma segurança de saúde para as pessoas que vinham. Porque é bom que você que está me ouvindo entenda que naquela época de 1940 por lá, nem em Chapecó tinha médico.
Olha só.
O primeiro médico que deu na região inteira foi em São Carlos, o Dr. Hunt, que veio antes da guerra, um alemão, numa colonização da Alemanha lá na São Carlos. O Dr. Hunt foi o primeiro médico que teve em toda essa região do oeste. Então você tá me compreendendo. Sim. Que nós não estamos falando da pré-história, nós estamos falando de 1950 para baixo, um pouco de 1940. Eu falo isso do Hunt porque minha mãe, uma vez, um irmão meu se machucou e nós levamos ele lá no Dr. Hunt para tratamento. Nós morávamos em Caxambu. Então, os Lunardi entenderam que precisava
fomentar a saúde.
Dar alguma coisa para a saúde. E aí eles fizeram o Hospital São Pedro em 42. Em 1942. Mas eles não tinham médico. Então trouxeram o seu José. O seu José era o pai do Ari.
Olha só.
O seu José era o pai do Ari. O seu José era enfermeiro lá em Guaporé. Mas o seu José, ele lá, naqueles tempos, ele era enfermeiro, mas ele era parteiro. Sabia fazer sutura de ferimento, ele fazia uma porção de coisa, né? Então o seu José foi o primeiro médico que nós tivemos aqui em Xaxim, o pai do doutor Ari. Mas eles entenderam e ele botou o piá dele a estudar.
Vamos preparar.
Preparar para ser médico, tá? E aí o Ari praticamente não vinha para Xaxim, ele ficava em Porto Alegre, Guaporé e tal, e coisa, e estudou e se formou. Ele deve ter vindo para Xaxim, essa data eu não tenho bem, mas deve ter sido em 52 ou 53, por ali, que o doutor Ari veio para Xaxim. Então o seu José trabalhou de 42, ele trabalhou acho que uns 2-3 anos sozinho. Daí eles trouxeram um médico, o doutor Lago. Veio o doutor Alberto Lago. Veio para Xaxim, ficou um tempo aqui, depois ele foi embora para Passo Fundo. Veio o doutor Eurelice, foi embora. Depois não veio ficou, o doutor Álvaro Cunha. Depois do doutor Álvaro Cunha, aí veio o Ari. Então, foi o quarto médico que veio ali, tá? Aí o Ari veio para ficar. E ficou, né? Veio, né, pra ficar mesmo e ficou. Bom, aí depois que ele tava aí, então Xanxerê daí arrumou um médico. Chapecó já tinha, daí o Dr. Celso Rauen foi o primeiro que veio em Chapecó. Então foi o Dr. Lino em Xanxerê. E o cunhado do Lino veio pra Xaxim. E fez o hospital aqui em cima, aqui para cima, aqui logo aqui, não, aqui. Que depois, quando ele foi embora, eu fiquei com aquilo ali e funcionou o Cristo Rei um tempo ali, né? Então, e desse jeito nós estamos fazendo a saúde. E o Ari fizeram, então, o São Pedro.
Hospital São Pedro.
São Pedro, que era ali onde é o Banco do Brasil agora.
Na esquina.
Ali na esquina. Ali era o São Pedro. Era um hospital de madeira. Tinha uma porção de leite e tal. Mas aí, em 61, eu me formei e aí eu vim aí trabalhar com Ari.
Trabalhou com ele, né?
Trabalhei com ele. Eu tinha um laboratório junto com ele, ali no hospital. Mas era impressionante a quantia de gente que vinha. Você não faz ideia. Nós tivemos dia de atender 140 pacientes.
Para a época era um número gigantesco. Mas
para qualquer época, um médico.
Por dia.
Por dia.
É bastante.
Por dia?
Pra um médico só.
Mas um médico, mas eu vou te dizer uma coisa, um médico quando passar 30 num dia.
Tá exausto.
Tá. Ah, mas o Ari vinha de manhã e não comia e não jantava e era direto. E era direto. Mas então nos vinha gente de Concórdia, vinha gente de Chavantina.
Ah, vinha de fora.
De toda, porque não tinha em parte nenhuma.
Sim.
Então parecia que era tudo lugar pequenininho, mas acontece que era toda parte. E naquele tempo não era muito difícil de se tratar os pacientes.
Uhum.
Porque existiam patologias que eram comuns. Por exemplo, verminose.
Sim, sim.
Você podia tocar remédio para verminose, parelho direto, que você não errava.
Sim.
Porque pegava aquilo.
Era muito caso.
Era muito caso. Então, só que nós lutava sem antibiótico quase.
Não,
olha
não,
só.
Não tinha antibiótico.
Quando eu comecei em 64, nós tinha penicilina, estreptomicina, terramicina e a farmicetina, que é, tá, nós tinha 4 antibióticos e com esse nós tinha que resolver as infecção, e se não resolvia, não resolvia,
não tinha muita saída,
não tinha saída. Então as coisas não eram como agora.
Sim.
Tá, então eu fui, o meu laboratório da análise clínica foi o segundo do oeste inteiro de Santa Catarina. Tinha um em Chapecó e eu. Então, para fazer um exame de urina, para fazer um exame de fezes, existia essa dificuldade danada.
Sim.
E os outros, todo mundo, os médicos, eram tudo, atendiam tudo clinicamente só. Era um clínico extraordinário, rapaz. O cara conversava e eles iam.
Iam bem. Sem
os caras botavam um estetoscópio no ouvido, meu amigo, e sabiam ouvir. Eles não tinham raio-x, tomografia, por esse treco. Ultrassom. Não existia nada disso.
No osso do peito mesmo.
Era no osso do peito, tá? E o Ari era desse tipo.
Ele era dessa linhagem.
Mas o Ari tinha aquela, que o cara entrava e ele até atendia, batia nas costas, ele via que o cara não cobrava, e ele foi fazendo um folclore. E era o amigo, e entrava aqui e conversava com o cara e tal. Eu primeiro estava ali fora contando um pouquinho da história, depois estava dizendo, ele o dia inteiro de avental.
Trajado.
De ventalão, aquele ventalão grande e tal, assim, era no barzinho lá da dona Alice do Bigode,
né? Na frente.
Ele estava lá no barzinho de avental. Aí o companheiro convidava ele para ir para Chapecó, então ele de avental estava no bar lá em Chapecó. Então era desse jeito, tá? Né? Aí quando era no sábado que nós estávamos fazendo o campo do Guarani, ele estava lá ajudando a trabalhar de carrinho, puxando terra, fazendo negócio, era companheiraço de tudo
de
que era.
De peleia.
De peleia, tá? Pra descarregar carga de coisa assim, tá? De avental.
De avental,
ele não usava camisa. Ele não usava camisa, era o avental.
Certo.
Era o jaleco.
Era o traje dele. Tá?
Aquele era o traje dele. Então ele era folclórico.
Sim.
Aí, dava de fazer uma sacanagem para um camarada, ele mandava chamar o doutor Ariberto lá, porque deixava o Ariberto aqui atendendo e ele ia pro Chapecó fazer uma coisa, né?
Sim.
Ele fazia brincadeira com...
Ele tinha o lado humorístico também.
Tinha o lado humorístico. Então, e era um camarada assim, resolveu ajudava os outros, tá? Então tinha lá no Quilombo, um cara lá de uma farmácia, lá que convidou ele, então duas vezes por mês, ele ia lá de chipinho, atravessava aqui a maré, mas tá, você ia lá pro Quilombo e ia atender lá no Quilombo, que não tinha médico.
Fazia atendimento fora.
Lá no Farezinho, atendia lá no Farezinho, lá tudo, tá? E aqueles que pagavam, quem não pagava, atendia
não
tudo
tinha
parelho,
problema.
Ia embora. Então era desse jeito, não existia esse negócio de assistência, de governo, de coisa, mas ninguém ficava sem ser atendido, né? Então, e assim nós fazia desse jeito e ninguém deixava de ser atendido. Era assim que a gente lidava.
Mas o que me chamou a atenção é esse número de pacientes, porque ele trabalhava quantas horas por dia, meu Deus do céu?
Ah, mas aí é que tá.
Porque para atender cento e poucas pessoas.
Aí é que tá. Quer dizer, então agora se faz, então acontece que os camaradas vão pegando um embalo. O camarada para papai, e o cara já vai,
já pega a prática ali
já do pega que... uma prática. Então, mas era desse jeito, com ele era assim. Vou te contar uma, vai dar tempo.
Dá tempo.
Vou te contar uma coisa assim, tá. Mas ele, quando saía, então, fazia festa de todo tipo, tá? Então, ia pra praia, daí ele marcava lá na praia, todo mundo sabia do tal do doutor Ari, de coisa assim.
Consultava na praia, né?
Não.
Ia pra tirar férias, né?
As coisas que ele fazia.
Ele era festeiro.
Ele era festeiro, era um cara assim, tá? Lá em Florianópolis, em 1966, teve... Até eu estava em Florianópolis, eu e o Armando, nós estávamos fazendo um curso lá para o colégio. E o Ari tinha a posse do Ivo Silveira. Opa. O Armando foi, se preparou e tudo mais, e foi para a posse do Ivo Silveira, lá no Palácio do Governo, onde era o Palácio Antigo, não o de agora. Sim. Ali na frente da Praça 15. E aí, mas o Ari resolveu competir com a festa do governador. Então, reuniu os companheiros dele, Braga e outros, os caras tudo, que ele era do PTB, né? Resolveu alugou o restaurante Rosa, que ficava logo pra baixo. Tu já imaginou, o restaurante Rosa era treço, chique, fino, o que ele deve ter gasto ali, tia. E botou a turma dele tudo lá. Fechou. Aí ele fez a festa dele lá em cima, lá no restaurante Rosa, e a festa do lado ali, 50 metros
rolando,
ali do lado a festa, e ele contratou pra dele, pra festa dele, uma escola de samba lá em frente.
Olha só.
Fez a escola de samba lá. Tá, tem a festa lá e tal. Então tinha duas festas, uma lá e outra aqui. Tá. Mas foi pra frente, foi andando coisa, e a festa dele foi caindo de produção, porque a do outro foi.
Tava melhor.
Tava mais importante. Foi. Aí os caras disseram, ali diz, ó, tá.
Tá de um.
Tamo perdendo espaço pro cara, não tem problema. Pegou um maço de dinheiro, rapaz. E foi na janela e começou.
Ah, meu Deus do céu!
A largada lá da janela, lá em cima. Toda a turma. Era pra festa dela.
Olha que peripérsia. Ele queria o povo com ele.
Não, entendeu? O povo. É uma brincadeira, tá? Mas fica. Né?
Ficou marcado.
Fica famoso.
Mas como não?
Fica famoso o cara.
O cara jogar dinheiro.
Depois gozava da coisa que foi competir na festa do Ivo Silveira, tá? Bem, mas daí. Então, ele ficou aí, tá? 17 anos.
17 anos ele atuou aqui em Xaxim. Ele
trabalhava aqui, tá? Então, ele foi tinha os filhos dele, que daí já tinha ido para Porto Alegre.
Ido para fora, para estudar.
Para estudar, né? E aí, ele, naquele tempo, ele tinha um Fuquinho, né? Ele tinha outro carro, mas ele resolveu ir para visitar o filho dele em Porto Alegre, de Fuquinho.
De Fusca.
E aí foi ele e a dona Maria. Dona Maria de Fuquinho lá para visitarem o tal do Piá. E aí quando chegaram aqui em Soledade, chegou em Soledade, ele dormiu.
Dormiu no volante?
Dormiu no volante. Numa retona.
Barbaridade.
Numa retona assim, tá? Dormiu no volante e foi entrando na esquerda, né?
Na contramão.
Foi entrando na contramão. O motorista da carreta que vinha na frente viu o negócio.
Percebeu.
Foi segurando um pouco, foi segurando e tal, coisa assim, foi indo, tá? Mas quando chegou perto, ele desviou para a esquerda. O motorista saiu da mão dele também, porque compreendeu que ele tava dormindo.
Sim, tinha algo errado lá.
Tava no lado errado. E ele foi saindo, e saiu da curva. Mas quando ele caiu do acostamento, ele acordou e viu que tava errado, tava caindo assim. Ele puxou para a estrada, puxou embaixo da tração da carreta. Foi a carreta e tudo, foram tudo pro.
Foi, ele foi assim. no impulso.
Mas
ali.
Foi, né? Então, ele foi e coisa assim. Ele, tu vê uma coisa, ele entrou na esquerda do caminhão, ele entrou pelo outro lado, né? Então ele foi o que tomou a primeira paulada, né?
Sim, de cheio.
De cheio. E a dona Maria do lado, mas um fuquinho embaixo de uma carreta.
Diz, né? Já era.
Você foi. Então a dona Maria, eles levaram ela, mas não chegou no hospital.
Não,
certo. Que é feito lá e tiram e tal.
Sim, desencarcera
assim,
tá? Ali e tal.
Então, ela morreu também na coisa. Ele ficou seco ali.
Não teve jeito.
Ele ficou esmagado ali e tal, depois assim, tá?
Então, morte trágica.
Só desse jeito. Bom, daí então quando vou ali, faço a palestra para a piazada e conto essa história e tal, e conto tudo mais. Aí eu voltei e digo: bom, meu amigo, digo, então digo, vou te fazer uma homenagem.
E que, né? Bela homenagem essas
vou
histórias.
Vou fazer uma homenagem.
O senhor, eu ia falar.
E escrevi.
Vamos lá, eu quero, porque antes de nós fechar, o senhor teve a inspiração de fazer uma
inspiração.
Poesia.
Tive a inspiração de fazer um poema para ele, né? De fazer um poema para ele, tá? E aí, então tu vê como é que é, vou lá dar uma palestrinha, depois eu vira, né?
Eu vou falar uma coisa pro senhor, que as coisas têm que ser do jeito que tem que ser. Se o senhor não tem o ímpeto de ir lá para tirar a dúvida da data,
nunca
ia se perder.
Ficava a palestra lá e acabou.
E acabou, era a palestra e não ia ser lembrado o centenário.
É. Mas aí, quer dizer, as coisas são assim, tá? É. Então, daí eu escrevi para ele um sonetinho, fazer isso aqui, mandar para a família dele, vou largar aqui para dar na coisa assim. Então, escrevi um sonetinho aqui.
Vamos lá então, vamos ouvir.
Então, Dr. Ari Moacir Lunardi foi um dos pioneiros desta terra abençoada, médico amigo, dedicado e incansável. Atendia os italianos e a caboclada com dinheiro ou sem ele, mas sempre amável. Fosse de dia ou de noite, tanto fazia. De avental, sempre estava. Até no boteco. Com esse paramento, passava o dia. Sua roupa preferida era o branco jaleco. Era simples e querido. O povo o adorava. Deixou, pois, um enorme vazio em Xaxim. Num fusquinha com Dona Maria viajava, e em soledade sua viagem chegava ao fim. Sob uma carreta que na estrada passava, num segundo suas vidas findavam assim. Essa é a homenagem.
E é um belo resumo da história dele, né?
Resumo da história da vida dele, tá? Morreu com 47 anos.
Novo. Mas deixou um legado enorme.
Né? Deixou uma coisa assim. E pro povo, né? Pro povo que vê hoje, por exemplo, a velocidade vertiginosa com que nós estamos, com que esse mundo tá desandando.
Sim.
Para nós ver uma coisa, por exemplo, você veja uma coisa, em 53 foi fundada no Brasil a Petrobras. Uhum. Quer dizer que antes de 53 nós não tinha gasolina. Olha como esse mundo está andando. Olha só o que está.
Tudo que surge, toda hora.
O que aconteceu? O pessoal se queixa, mas meu Deus do céu. É um negócio impressionante. Da forma como que se atendia era com o coração, com
a alma mesmo, né?
Era.
Simplicidade.
Então eu digo assim, ele tinha virtudes, tinha defeitos, dava de contar coisa que de coisa, mas ele era um camarada que tinha muito amor, trabalhava com muito amor de coisa assim, porra, assim, batia lá de madrugada,
qualquer hora
indo, saía e vinha, não tinha hora, era assim. Então hoje hoje não se vê mais assim,
é difícil,
esses,
né,
esses trecos assim, é difícil, tá, que mudou, tudo é diferente e tudo mais, mas aquele comprometimento com a pessoa
acabou-se, né? Está acabando.
Não,
né?
Sei se
tem,
se
ainda,
acabou,
mas...
ou aquele tempo era demais, mas...
Ah, mas para vender sempre e poucas pessoas num dia, meu Deus do céu. Deus. Ó, tem uma mensagem aqui para gente finalizar de uma ouvinte, doutor Darcy. Ela falou, parabenizou o assunto, a lembrança da homenagem. Não conheceu o doutor Ari, mas conhece muito bem o senhor, inclusive, né? Ela elogiando aí como um ser humano maravilhoso, exemplar, e que o mundo precisaria ter pessoas mais iguais assim, né? De Penca aí para ter um mundo talvez melhor. A mensagem da Rosa Bonetti, né? Um abraço para dona Rosa Bonetti também. Doutor, assim, não dá mais tempo aqui, né? É. Eu sei que a história do doutor aí ficou tanto marcada por essas e outras, tanto que ele foi homenageado com o nome de um bairro e o nome de uma escola, pelo seu jeito simples de atender as pessoas. Quem quiser tem o filme lá que mostra. E, como o senhor falou, ele atendia, ele queria resolver o problema da pessoa, se ia pagar ou não, e era outra história. Primeiro passo, tá com um problema, vem aqui que eu vou resolver. Doutor Assis, obrigado, belo poema, inclusive, para ficar eternizado. Bom, aí também.
Meus amigos, muito obrigado pela audição, pela referência aí que falou de coisa assim. É um prazer enorme sempre que puder vir aqui na minha querida rádio Cultura, da qual eu inclusive fiz parte dela nos tempos de juventude aí, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e a rádio também.